segundo aos Coríntios 12, de 11 a 21. E os irmãos que têm acompanhado nos domingos pela manhã o estudo desta carta têm aprendido acerca do problema que o apóstolo Paulo está tratando nessa porção dessa sua epístola. Problema que ele trata aqui, nessa parte final, nos capítulos finais de 2 aos Coríntios, é a defesa. É a defesa, o assunto é a defesa contra os ataques dos falsos mestres, ataques ao seu ministério e ataques à sua vida pessoal. O apóstolo Paulo estava sendo atacado pelos falsos mestres de Corinto de ser um homem desonesto, de ser um apóstolo falso, um mentiroso, alguém que enganava as igrejas e que usava de artimanhas para tirar dinheiro das igrejas. E assim ele as explorava e as enganava com doutrinas falsas. O apóstolo Paulo defende a sua autoridade, o seu apostolado, a partir do capítulo 10, ele apresenta a sua defesa até o fim do livro. Diz assim o capítulo 12, versículos 11 a 21. O apóstolo Paulo continuando a sua defesa. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoem-me esta ofensa. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Mensagem central que nós podemos extrair do texto desta manhã é a seguinte: o maior privilégio de uma igreja consiste de ser objeto do zelo de verdadeiros homens de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja privilegiada. Apesar dos seus problemas, apesar dos seus desvios, apesar do fato dela desagradar em muito a Deus e aos homens de Deus, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente privilegiada. E era privilegiada porque o privilégio de uma igreja, o maior privilégio que ela pode ter, consiste de ser objeto do zelo de verdadeiros homens de Deus. Ai da igreja infeliz é a igreja, que não tendo os problemas que havia em Corinto, também não tem o cuidado de homens de Deus de verdade. Porque uma igreja, sem o cuidado de homens de Deus de verdade, está destinada a se perpetuar no erro, na indiferença, na ignorância, no pecado que se insinua dentro dela e nela permanece, no pecado que entra nela e envelhece dentro dela, e assim ela perde o seu vigor espiritual. No entanto, uma igreja que é objeto do zelo, do cuidado, da proteção, da oração dos verdadeiros homens de Deus, essa igreja é uma igreja privilegiada por várias razões, entre outras, porque ela é protegida. Há alguém que a protege, há alguém que cuida dela, há alguém que não deixa que o pecado nela se envelheça, que o pecado se torne, obtenha ali um lugar e as pessoas se acostumem com o pecado e se contaminem com esse pecado, com essa tolerância que marca tantas igrejas que não são alvo do cuidado, do zelo de verdadeiros homens de Deus. O pecado nessas igrejas entra e ali ele fica. E ficando ali, ele vai fermentando ali dentro. E ele vai contaminando outras pessoas. E as pessoas que sabem da existência daqueles pecados, elas vão se acostumando com aqueles pecados. E consideram os pecados que existem ali como coisas normais. E isso se prolonga, se protrai no tempo, as coisas vão acontecendo, aquele pecado permanece lá, aqueles pecados permanecem lá, e as pessoas vão se acostumando com essas coisas. Para elas aquilo é normal. E logo, aquela igreja não é em nada, em termos de pensamento, ela não é em nada diferente do mundo ao seu redor. Mas a igreja privilegiada, a igreja que desfruta de um grande privilégio, é aquela que é objeto do zelo de homens de Deus de verdade. É aquela em quem Deus colocou homens de Deus para cuidar dela, para protegê-la, para ensiná-la, para dirigi-la, para estar com ela. Esta igreja, por mais que os problemas venham, por mais que as dificuldades surjam, por mais que o diabo tente destruí-la, arrasá-la, por mais que ele procure plantar as suas sementes malignas, do seu joio maligno no meio dela, esta igreja é privilegiada, porque essas coisas não prosperam dentro dela, em virtude do cuidado, do zelo, da proteção dos verdadeiros homens de Deus, que Deus mesmo nelas colocou. Vamos ver, a partir do texto, nós vamos ver três atitudes do verdadeiro homem de Deus, atitudes essas que revelam zelo pela igreja. São três, elas estão esparsas, espalhadas aí no texto, e nós vamos observá-las, vamos captá-las daí. É claro que existem diversas outras lições e diversas outras ênfases que podemos dar quando olhamos esse texto. Eu mesmo encontrei nos meus arquivos lá no meu computador, eu encontrei um outro sermão que eu fiz nesse mesmo texto aqui, diferente desse sermão. De modo que as ênfases podem ser diferentes. Claro que o apóstolo Paulo está dizendo uma mesma coisa. Está defendendo o seu ministério e está dando evidências da legitimidade do seu ministério. Mas enquanto ele fala, ele expõe diversas lições. Ele apresenta diversas lições importantes. E eu quero me concentrar nessa, da postura do verdadeiro homem de Deus, do zelo do verdadeiro homem de Deus para com a igreja. Nesta lição, entre várias que temos aqui, o significado é um só, mas as aplicações podem ser várias, e é nessa aplicação, é nessa mensagem, é nessa lição que eu quero concentrar o nosso sermão desta manhã, e apontando as três atitudes do verdadeiro homem de Deus, atitudes que revelam zelo, que revelam cuidado pela igreja. Vamos ver a primeira delas, que emana aí do texto. A primeira está nos versículos 11 a 13. Vejam só, diz assim aí o primeiro item: ele se gloria, o homem de Deus se gloria, por realizar uma obra no poder do Senhor. O homem de Deus, ele se preocupa com a igreja, ele quer que a igreja seja edificada, ele quer que a igreja seja transformada, amadureça, ele quer que a igreja seja vivificada, e ele sabe que a realização dessas coisas não depende de seus esforços pessoais, não depende de seus talentos pessoais. Ele sabe que os talentos pessoais são importantes, ele sabe que os dotes pessoais naturais de alguém são importantes, mas ele sabe que os resultados, os frutos dos talentos naturais são frutos passageiros, momentâneos, se é que existe algum fruto decorrente dos dotes pessoais de alguém. Ele não se gloria, portanto, dessas coisas e nem busca essas coisas. Ele se gloria do fato de realizar um trabalho que é energizado, que é fortalecido, que é realizado no poder do Senhor. Ele sabe que só com a atuação de Deus ele pode realizar um trabalho realmente relevante. Ele sabe que depende de Deus para isso. Não depende dos seus talentos, mas do poder sobrenatural de Deus para realizar uma obra na igreja que seja eficaz, que seja verdadeira e que dê frutos reais. Nós devemos tomar cuidado, porque muito peso tem se colocado sobre o talento das pessoas. Então, alguém quer realizar uma grande obra na igreja, chama alguém de talento, alguém que tenha talento musical, um grande cantor, uma banda, hoje em dia é banda, né? Uma banda evangélica que possa atrair as pessoas para encher a igreja. E nós acreditamos que o trabalho de Deus, ele é movido por essas coisas. Essas coisas têm o seu lugar. Essas coisas têm a sua importância, claro, dependendo do que está sendo apresentado. Há muitas coisas que têm sido apresentadas hoje em dia que não têm valor absolutamente nenhum, nada. Aliás, não têm valor, trazem só prejuízos. Há coisas que são feitas nas igrejas hoje em dia para atrair pessoas que são coisas que são erradas, coisas que trazem prejuízos, coisas ruins para a igreja, que destroem a igreja. São coisas que o diabo inventa e coloca na mente das pessoas. E as pessoas realizam isso dentro da igreja em prejuízo do crescimento e do bem-estar espiritual das pessoas. Mas há muitas coisas boas que são feitas, que são apresentadas no afã de atrair pessoas. Nós temos que tomar cuidado. Ainda que essas coisas tenham o seu lugar, nós temos que aprender que a igreja é um campo de trabalho de Deus. E a igreja deve ser alvo da atuação especial e sobrenatural dele. E o homem de Deus que se preocupa com a igreja, ele quer isso. Ele quer ver uma obra sobrenatural na igreja. Eu não estou falando necessariamente de milagres ou de coisa assim, ainda que essas coisas eventualmente possam acontecer. Mas estou falando de uma obra de Deus no coração das pessoas, transformando vidas, o Espírito Santo atuando no coração de todos, conduzindo ao arrependimento de pecados, conduzindo a uma transformação no comportamento, no modo de pensar, no modo de ser. Esse tipo de obra, esse tipo de milagre é algo que está além do alcance do homem. É algo que está além do talento do ser humano. O ser humano não consegue, ele por si só, realizar isso, mudar um coração, transformar um comportamento, alterar uma forma de pensar. Ele é muito limitado para conseguir fazer essas coisas de modo definitivo, completo, pleno. É necessário a atuação de Deus, se faz necessária a atuação de Deus. E o homem que se preocupa com a igreja, o homem que trabalha na igreja e se preocupa com a igreja, sabe disso. E quando ele vê que isso acontece, quando ele vê que Deus está trabalhando na igreja de modo sobrenatural através do seu ministério, ele se gloria disso. Ele se alegra com isso, ele fica feliz com isso, ele tem zelo pela igreja e se gloria por realizar uma obra no poder do Senhor. Não com base nos seus talentos, não com base nas suas habilidades, não com base em sua inteligência, não. Mas uma obra realizada no poder de Deus. Vejam os versículos 11 e 13. O apóstolo Paulo começa mais uma vez afirmando a sua insensatez. Ele diz: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Ele está dizendo aqui que ele foi insensato, porque ele estava falando e continua falando sobre si mesmo. E o apóstolo Paulo considera isso insensatez. De fato é. A pessoa que fica falando de si mesmo, enaltecendo o seu trabalho e mostrando os pontos positivos da sua pessoa e obra, é uma pessoa insensata. O apóstolo Paulo diz: eu tive que agir como insensato. Vocês me obrigaram a fazer isso. Eu não queria falar de mim. Eu não queria me elogiar. Eu não queria elogiar o meu trabalho. Eu não queria enaltecer a minha pessoa e o meu trabalho diante de vocês. Mas a situação aí em Corinto é tão grave que vocês me obrigaram a fazer isso. Eu tive que falar como um homem insensato. Fui obrigado. Vocês estavam duvidando do meu trabalho e do meu caráter. Por isso, eu fui obrigado a falar como um insensato. E ele continua o versículo 11 dizendo: pode diminuir um pouco meu volume? Diminua um pouquinho meu volume, por favor. Obrigado. Eu devia ser recomendado por vocês. Vejam só, o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou tendo que me defender diante de vocês, quando na verdade deveria ser o oposto. Quem deveria estar falando bem de mim não deveria ser eu mesmo, mas vocês. Vocês deveriam estar me protegendo. Vocês deveriam estar apontando para a retidão do meu caráter. Vocês deveriam estar apontando para a grandeza da minha obra. Vocês deveriam estar apontando para o esforço que eu tenho realizado em prol do Evangelho. Vocês deveriam estar fazendo isso, não eu. E ele continua dizendo: por quê? Pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. O apóstolo Paulo está sendo irônico. Eu não sou inferior a esses tais apóstolos, a esses superapóstolos que vocês têm aí. Que, na verdade, nós aprendemos, já observando os textos anteriores, que esses apóstolos não eram apóstolos coisa nenhuma. Eram mentirosos. Eram pessoas que enganavam a igreja. Nós aprendemos, o apóstolo Paulo diz que esses homens dentro da igreja, além de explorar materialmente os irmãos, além de arrancar dinheiro deles, esses homens ainda agrediam os irmãos. E há evidências no próprio texto bíblico que esses homens chegavam na imposição da sua autoridade, em todo o seu orgulho e prepotência, esses homens chegavam até a bater nos crentes de Corinto. Agrediam até fisicamente. Paulo fala: vocês toleram quem os explora, vocês toleram até quem vos esbofeteie o rosto. Até isso vocês toleram. E eu tenho que me defender diante de vocês. Eles não têm que se defender, eu tenho que me defender. Eles são apóstolos, eu não. Essa é a grande indignação do apóstolo Paulo. Ele não acredita na inversão de valores que está acontecendo na mente dos crentes de Corinto. Como vocês podem olhar para esses homens, que são apóstolos do diabo, que são discípulos de Satanás, que são servos de Satanás, e olhar para eles e acreditar que eles são apóstolos, com tudo que eles dizem e fazem, e eu ter que me defender diante de vocês, eu que vocês conhecem, eu que trabalhei com vocês, vocês viram meu trabalho, vocês viram minha seriedade, conhecem a minha história, conhecem a minha vida, conhecem a minha doutrina, conhecem tudo, e eu tenho que me defender diante de vocês. Está muito indignado. É um momento da carta em que o apóstolo Paulo expõe aqui o seu sentimento, a sua tristeza, o seu ressentimento. Ele diz, no versículo 12, ele diz: as marcas de um apóstolo, e ele diz quais são. Por isso, até hoje, quando você ouvir que alguém é apóstolo, veja se ele tem as marcas. Se ele tem as marcas. Essas marcas não existem mais. Se ele disser que tem, isso significa que ele é duplamente mentiroso. Duplamente. É mentiroso ao dizer que é apóstolo e é mentiroso ao dizer que tem as marcas. Duplamente mentiroso. Então, cuidado. Vejam as marcas do apostolado. Sinais, maravilhas e milagres. E aqui estamos falando de coisas reais. Estamos falando de dor no estômago que sumiu, de dor no braço que não existe mais, de dor na cabeça que não tem mais. As coisas são tolices. Isso aí não se deve ser considerado. Estou falando de milagres que são objetivamente verificáveis. Milagres que dá para observar. Realmente, era cego, está enxergando. Estava morto, ressuscitou. Era aleijado desde o nascimento, agora está correndo para lá e para cá. Isso é milagre. Não que a gente vê por essas historietas tolas, vazias, mentirosas, que não dá para se comprovar. Não essas coisinhas que vemos por aí. Milagres reais. O apóstolo Paulo diz: eu apresentei os sinais, as marcas de um verdadeiro apóstolo no meio de vocês. Essas coisas os falsos apóstolos não fizeram. Esses falsos apóstolos, esses que se dizem apóstolos, onde estão as credenciais deles? Onde estão os sinais deles? Onde estão as maravilhas que eles realizaram? Onde estão os milagres que eles realizaram? Onde são essas coisas? Elas não existem. E não existem por uma razão muito simples. Eles são mentirosos. Eles estão realizando um trabalho no meio de vocês, um trabalho realizado na força da sua própria carne, na força da sua própria maldade, e estimulados pelo próprio diabo que os plantou aí no meio. Eu não. Eu sou um apóstolo de verdade. Estes sinais, essas marcas de um apóstolo, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Vocês viram o poder de Deus no meio de vocês. Vocês só foram inferiores numa coisa, ele diz. Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Sabe qual foi o único privilégio que vocês não tiveram? Coríntios. Vocês nunca me deram nenhum dinheiro, nem um centavo de sustento material. Esse foi o único privilégio que vocês não tiveram. Porque me sustentar seria um grande privilégio para vocês. Mas esse privilégio, vocês não tiveram. Nisso sim, vocês foram inferiores às outras igrejas. Em outras coisas, não. Porque o trabalho realizado no meio de vocês, o trabalho que eu realizei no meio de vocês, não foi um trabalho realizado através dos meus talentos ou dos meus interesses pessoais. Foi um trabalho realizado no poder de Deus. Deus trabalhou no meio de vocês. E nisso eu me glorio. Eu tenho zelo por vocês. Tenho cuidado por vocês. E eu me alegro por saber que tudo que eu realizei aí, eu realizei pelo poder de Deus. E vocês viram. Vocês viram a obra de Deus sendo realizada no meio de vocês. Vocês testemunharam isso. Vocês viram o poder dele realizando maravilhas no meio de vocês. E com isso eu me alegro. Com isso eu me glorio. Eu tenho zelo por vocês. E me glorio por realizar uma obra no poder do Senhor. Há uma segunda atitude do verdadeiro homem de Deus, uma segunda atitude que revela zelo pela igreja. E aí está. Ele abomina a ideia de explorar a igreja materialmente. O apóstolo Paulo tem pavor dessa ideia. Ele tinha tanto medo que dissessem que ele estava explorando a igreja de Corinto, que ele não permitia que os coríntios o ajudassem financeiramente. Ele realizava o trabalho dele em Corinto com a ajuda financeira de outras igrejas. Ele trabalhava aqui, em Corinto, com recursos vindos de outros lugares, de outras igrejas. Ele fala: eu despojei outras igrejas para servir vocês. Sabe por que ele fazia isso? Porque lá em Corinto, os falsos mestres diziam que ele era um explorador, que ele queria dinheiro deles, que ele estava trabalhando ali para explorá-los materialmente. O apóstolo Paulo tem horror dessa ideia. Ele não suporta essa ideia. Ele tem uma preocupação imensa em jamais fazer isso. E quando nós vemos essa postura do apóstolo Paulo, claro, isso imediatamente remete à nossa mente para a realidade presente. Nós vemos hoje em dia coisas horríveis, homens que vivem para arrancar da igreja tudo que a igreja tem. Vemos homens mal intencionados, verdadeiros ladrões. Há denominações, se podemos chamar de denominações, ou movimentos evangélicos, que são verdadeiras quadrilhas. Essa é a melhor palavra para descrever alguns movimentos evangélicos. são verdadeiras quadrilhas. Quadrilhas de golpistas, de pessoas que engendram planos para explorar e para arrancar das pessoas todos os seus bens, o que puderem arrancar. Se puderem arrancar a casa de uma viúva, eles arrancam, tiram a casa da viúva. Se puderem tirar o único carro, fonte do sustento de um motorista, eles tiram. Eles não têm piedade, eles tiram tudo o que puderem. São organizações, são chamadas de igrejas, mas na verdade são organizações criminosas. Organizações criminosas que, sob a capa do Evangelho e fazendo o apelo de que se você tiver fé você entrega tudo, exploram as pessoas e deixam as pessoas sem nada. Nós conhecemos pessoas assim que têm sido vítimas dessas quadrilhas. Nós conhecemos parentes nossos, vizinhos nossos, conhecidos nossos, que perderam praticamente todos os seus bens porque caíram nas malhas desses gangsters, desses componentes, dessas quadrilhas que se apresentam como líderes religiosos. O apóstolo Paulo, evidentemente, se coloca fora dessa hipótese de ser alguém assim. E nós podemos imaginar, no meio em que nós vivemos, no meio evangélico em que nós vivemos, que esse tipo de problema não precisa, para existir, tomar um vulto tão grande. Nós não precisamos, os homens de Deus, eles não precisam ser criminosos para explorar uma igreja materialmente. É possível alguém explorar uma igreja materialmente de várias formas. Até mesmo membros da igreja podem fazer isso, explorar a igreja materialmente. É possível isso acontecer na medida em que há pessoas que só esperam receber, receber, receber. Há pessoas, pastores e membros, que só esperam receber mais e mais da igreja. Reclamam quando não recebem alguma coisa material da igreja. Pastores que não são, por assim dizer, desonestos. Pastores que não são ladrões, mas que vivem a se lamentar porque querem mais, mais e mais. Vivem a se lamentar porque querem benefícios, mais e mais e mais benefícios. Sempre preocupados em ter um pouco além daquilo que tem. Sempre preocupados em receber mais daquilo que recebe. Sempre preocupados em criar algum benefício extra além daqueles que já recebem. Esta é também uma tônica, uma ênfase do ministério que não deve existir nos homens de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu tenho pavor, eu abomino a ideia de explorar a igreja materialmente. Eu prefiro não receber nada de vocês do que ser acusado de ser alguém que explora vocês materialmente. Assim como pastores fazem isso, há membros de igreja que podem fazer isso também. Há membros de igreja que esperam sempre ajuda. Há membros da igreja que sempre esperam que a igreja esteja lá oferecendo algo, dando algo, suprindo algo. E quando isso não acontece, lamentam, choram, não vão mais na igreja, não pisam mais na igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa postura em relação à igreja. Nós não podemos ver a igreja como uma fonte de recursos para nós. Ela é muitas vezes. Muitas vezes ela funciona assim, como uma fonte para nós, em várias áreas, inclusive a material. Mas ela não deve ser vista por nós como essencialmente isso. Ela deve ser vista por nós como um alvo dos nossos benefícios, um alvo do nosso estender a mão. Ela deve ser vista como algo que recebe de nós algo, não como uma fonte apenas daquilo que queremos, mas como algo que recebe de nós o bem. Há pessoas que não se preocupam em nada com a igreja, em dar nada, em dar nada. Há pessoas que têm expectativas de receber, mas não nutre nenhum cuidado em oferecer algo. Nunca. Nada. E essa postura deve ser mudada. Porque essa postura é condenada nesse texto que está diante de nós. Num texto em que o apóstolo Paulo mostra que ele queria distância da ideia de tirar alguma coisa da igreja. E se preocupava intensamente em dar algo para ela. Veja o que o texto diz no versículo 14. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não lhe serei um peso. Aqui, no sentido de ser um peso, como alguém que trará despesas para eles. Porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Paulo queria o coração deles. Ele sabia que os falsos mestres queriam distanciar os coríntios de Paulo, para que o apóstolo Paulo não tivesse influência sobre eles. Apóstolo Paulo, eu vou aí mais uma vez, mas eu não vou aí buscar dinheiro. Eu vou aí buscar o coração de vocês. Vocês têm que estar perto de mim, para que eu possa protegê-los. Eu não estou interessado em quanto vocês podem me pagar. Eu não estou interessado no tipo de alojamento que vocês podem me dar, ou no tipo de refeição que vocês podem me oferecer, não. Eu não vou aí. Eu não vou aí para provar essas coisas. Eu vou aí para buscar vocês. É vocês que eu quero. Vocês são uma igreja privilegiada. Eu não tenho interesse nos bens materiais de vocês. Vocês são uma igreja privilegiada. Eu não tenho interesse no dinheiro de vocês. Eu quero o coração de vocês. Eu quero a confiança de vocês para poder proteger vocês ainda mais. E ele continua no versículo 14. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Viu que linda essa figura do apóstolo Paulo. Ele se posiciona como um pai. Eu sou o pai. Vocês nasceram através de mim. Eu plantei o evangelho aí, vocês nasceram, eu sou o pai de vocês. De modo que a minha visão em relação a vocês é diferente. Eu não vou pensar em vocês como uma igreja que me sustenta, não. Vou pensar em vocês como meus filhos. E eu é que vou prover aquilo que vocês precisam. Vocês não precisam se preocupar com aquilo que eu preciso. Eu sou o pai. O pai é o provedor. Não é o filho o provedor. É o pai o provedor. Não é o filho que deixa herança para o pai. Não é o filho que deixa bens para os pais. Não. São os pais que deixam bens para os filhos. E é assim que eu vejo vocês. Vocês são uma igreja privilegiada. Eu tenho zelo por vocês. E esse meu zelo se traduz nisso. Eu entesouro para vocês, não vocês para mim. Ele continua. Assim, de boa vontade, como um pai, por amor de vocês, como um pai, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Vou gastar os meus bens para estar aí. Vou viajar com meus recursos pessoais do meu próprio bolso. Vou ficar aí às minhas custas. O tempo que for necessário pagando para ficar aí, aí não é minha casa, vou ter que pagar para ficar aí, mas vou ficar aí com o meu próprio dinheiro, arcando eu mesmo com as minhas despesas. Eu vou fazer isso e quando acabar o que eu tenho, quando eu não tiver mais nada, eu vou desgastar a mim mesmo. Vou gastar os meus bens e vou gastar a mim mesmo, minha própria saúde por vocês. Porque eu não quero o que vocês têm. Eu quero oferecer, não quero receber. Ele continua. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Apóstolo Paulo lamenta a situação. Eu amo tanto vocês. Eu estou disposto a dar a minha vida por vocês. Todos os meus bens. Tudo que eu tenho. Toda a minha saúde. Eu quero me gastar e me desgastar. Eu amo tanto vocês. E vocês me viraram as costas. Eu amo tanto vocês. E vocês abraçaram os falsos mestres. Os inimigos de vocês. Vocês não abraçaram quem lhes dá. Vocês abraçaram aqueles que os explora. Aquele que lhes dá, vocês viraram as costas para ele. Vocês não abraçaram aquele que os afaga, não. Vocês abraçaram aqueles que esbofeteiam o rosto de vocês, que espancam vocês na cara. Esses vocês abraçaram a mim, eu que os afago, vocês viraram as costas. Eu amo tanto vocês Eu queria ser mais amado por vocês. Vejam o coração desse homem. Vejam quanto ele está sofrendo nessa carta. Vejam seus sentimentos de tristeza, de saudade, o desejo de ter o seu amor por aquela igreja correspondido, o seu zelo por aquela igreja expresso dessa forma. Eu não quero arrancar. Eu quero dar. Eu amo. Eu amo ao ponto de dar a minha vida. Eu não quero arrancar nada de vocês. Eu quero oferecer algo a vocês. Meus irmãos, como precisamos ter isso no nosso coração quando olhamos para a nossa igreja? Como temos que olhar para a nossa igreja dessa forma? Eu amo a minha igreja. Eu vou me entregar por ela. Eu vou me doar por ela. Não ficar esperando nada dela. Ao contrário, eu vou oferecer algo para ela. Eu a amo profundamente. E é assim que eu vou viver para ela. O texto continua no versículo 16. Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. O que ele está dizendo aqui? Ele está sendo irônico. Ele estava sendo acusado pelos falsos mestres de ser alguém astucioso, de ser alguém que enganava, de ser alguém que, de alguma forma, explorava financeiramente os coríntios. Os irmãos devem se lembrar, eu já mencionei numa outra pregação, os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo, no final da primeira carta aos coríntios, ele faz uma campanha para levantar dinheiro para os crentes pobres de Jerusalém. E ele dá orientações sobre como levantar esta oferta. É provável que os falsos mestres tenham dito o seguinte: olha, sabe aquela oferta que o apóstolo Paulo promoveu para os crentes pobres de Jerusalém? Aquela oferta sobre a qual ele falou na outra carta, sabe aquela oferta? Vocês têm certeza que aquela oferta chegou em Jerusalém? Sabe quando vai chegar? Nunca. Ele fala que não tira dinheiro de vocês, não fala? Ele não fala? De onde será então que vem o dinheiro? Cai do céu? Ele vem aqui e não pega um tostão de vocês. De onde vem o dinheiro? Como é que ele consegue? Não tem alguma coisa estranha com esse homem? Esperto ele, né? Não tiro nada de vocês. Será que não? Será que ele não tira, não? Cuidado com esse homem. Esse homem quer dar aparência de honestidade, mas ele é muito sagaz, ele é muito ardiloso. Cuidado com esse tal Paulo. Paulo escreve em face disso: no entanto, como sou astuto. Eu os prendi com astúcia. Eu não amo vocês, não é? Não tenho amor nenhum por vocês. Eu sou astucioso. Eu sou mentiroso, eu estou enganando vocês, é isso que eu faço, não é verdade? Não é assim que vocês pensam? Versículo 17, porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Que evidências, ele está dizendo, que evidências vocês têm dessas coisas? Que evidências vocês têm de que eu estou arrancando dinheiro de vocês? Eu nem toco nesse dinheiro. O dinheiro da oferta para Jerusalém, eu nem toquei nela. Testemunhas estiveram juntas. Homens escolhidos pelos irmãos das igrejas acompanharam o levantamento dessas ofertas. Tudo foi supervisionado. E esses homens que foram aí, que levantaram essas ofertas, que supervisionaram tudo, esses homens exploraram vocês? Eles arrancaram de vocês o que não era devido? E ele continua dizendo: não agimos nós, no caso eu, Tito e os demais, não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? A postura de Tito é a minha postura. A postura daquele irmão que esteve aí com ele é a minha postura. Nós temos o mesmo agir. No entanto, vocês me consideram alguém astucioso e mentiroso. Tudo isso deve desaparecer. Tudo isso deve parar. Porque eu sou um homem de Deus zeloso. E eu abomino a ideia de explorar a igreja materialmente. Longe de mim isso. longe de mim ser um peso para a minha igreja, longe de mim explorá-la no aspecto material, longe de mim isso. Contrário, eu vou me entregar mais e mais por ela. E a última atitude do verdadeiro homem de Deus, que revela zelo pela igreja, está aqui. Ele teme pela saúde espiritual do povo de Deus. Como o apóstolo Paulo tinha medo de que a igreja aos de Corinto não andasse bem. Como ele tinha medo disso? Ele tinha medo de ir lá, ele ia lá, ele fala aqui na carta que ele iria visitar a igreja, e ele tinha medo de chegar lá e não encontrar aquela igreja bem. Ele sabia que havia tido arrependimento, mas ele não tinha visto isso ainda com seus próprios olhos. Ele está ansioso ainda. Ele tinha recebido um relatório dos seus delegados, dizendo que a igreja estava bem, que a igreja tinha se arrependido. Ele escreveu, segundo aos Coríntios, inclusive para falar sobre isso, sobre a sua alegria, por saber que a igreja tinha correspondido às advertências dele, mas ele ainda tem preocupações. O que será que vai acontecer quando eu chegar? Será que nesse tempo, entre a saída dos meus delegados de lá e a minha chegada, será que durante esse tempo, será que os falsos mestres não vão destruir o trabalho que foi feito? Será que eles não vão induzir as pessoas mais uma vez ao erro? Será que esses homens maus, será que esses mestres da mentira, será que esses apóstolos falsos, será que eles não vão voltar a envenenar a igreja? E a igreja vai estar mais uma vez contaminada pela impureza, pela divisão, pela maldade, pela mentira, por tantas coisas erradas? Será que isso não vai acontecer? Ele está preocupado, ele tem medo. Esse é um dos traços do homem de Deus de verdade. Ele teme pela saúde espiritual do povo de Deus. A igreja que conta com homens assim é uma igreja privilegiada. A igreja privilegiada é aquela igreja que é objeto do zelo dos verdadeiros homens de Deus. E Corinto era uma igreja privilegiada por causa disso. Paulo se preocupava com a saúde daquela igreja. Vejam o que ele diz no versículo 19. Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. O apóstolo Paulo chama Deus como sua testemunha de tudo aquilo que ele está falando. Da sua honestidade, da sua retidão, do seu amor por eles. Ele diz, Deus é nossa testemunha, Deus é minha testemunha do meu zelo, do meu cuidado e da minha honestidade. Mas vejam, ele diz no versículo 20, pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava. Eu recebi um relatório positivo, mas eu tenho medo de chegar aí e as coisas terem mudado. Olhem o temor dele. Esperançoso, em vista do relatório positivo, mas com medo de que os falsos mestres fizessem alguma alteração naquele quadro. E que vocês não me encontrem como esperavam. Em vez de encontrá-lo alegre e contente, o encontrem triste, com disposição de discipliná-los. Temo que haja entre vocês brigas. Lembram da primeira carta aos Coríntios? Quando Paulo escreve, há divisões entre vocês, intrigas, discórdias. O apóstolo Paulo tem medo de que esse quadro se instale novamente. Ele diz, temo que encontre, que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Eu temo que o quadro de 1 aos Coríntios se instale novamente. Tudo que ele descreve aqui é uma descrição da igreja em 1 aos Coríntios. Calúnias, divisões, desordem, tudo isso estava lá. E ele continua no versículo 21, receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Eu tenho medo que todo aquele quadro horrível mais uma vez se instale no meio de vocês. Eu tenho medo de chegar aí e, em lugar de me alegrar e experimentar um orgulho santo, vejam a minha obra como está florescendo, Deus me humilhe, Deus me lance no pó, me humilhe mais uma vez para que eu busque o seu socorro, o seu auxílio, o seu consolo. Eu tenho medo disso, de chegar aí e encontrar esse caos, essa bagunça, brigas, intrigas, calúnias, orgulho, divisões, desordem, imoralidade. Eu tenho medo de encontrar isso aí, eu temo pela saúde espiritual de vocês. Os falsos mestres promovem essas coisas. Os falsos apóstolos engendram essas coisas nas igrejas. As igrejas que são dirigidas pelos falsos apóstolos, as igrejas que são dirigidas pelos falsos mestres, são igrejas assim. São igrejas com brigas, com invejas, com manifestações de ira, com divisões, com calúnias, com intrigas, arrogância, desordem, com impureza, imoralidade sexual, libertinagem. São igrejas assim. Paulo sabia disso. Há falsos mestres em Corinto, e eu sei como são as igrejas que eles lideram. E eu tenho medo de chegar lá e encontrar novamente esse quadro. Esse é o perfil do servo de Deus de verdade. Na nossa mensagem central, nós vimos o maior privilégio de uma igreja consiste de ser objeto do zelo de verdadeiros homens de Deus. Corinto tinha esse privilégio. Paulo, um verdadeiro homem de Deus, tinha aquela igreja como alvo do seu zelo, do seu cuidado. Nós vimos três atitudes do verdadeiro homem de Deus que revelam zelo pela igreja. A primeira delas que nós vimos, ele se gloria por realizar uma obra no poder do Senhor. Ele foi contente quando ele vê Deus agindo. Deus trabalhando de modo sobrenatural no seu meio, sabendo que seu trabalho não vem do seu esforço humano, mas do poder de Deus. Nós vimos uma outra atitude. Ele abomina a ideia de explorar a igreja materialmente. Ele se dispõe até a gastar o que tem, antes de arrancar aquilo que a igreja tem. Esse é o cuidado dele, a sua atitude. Ele teme pela saúde espiritual do povo de Deus. Ele não fica tranquilo. Ele recebe um relatório de que a igreja está bem, mas ele não descansa. Ele não se deita e dorme tranquilo, não. Eu sei que há perigo. O relatório foi positivo. Disseram que eles se arrependeram, mas eu sei que há perigo ainda ao redor. Eu sei que há perigo no meio deles. Eu não tenho sossego, eu não descanso. Eu tenho medo de chegar lá e encontrar essa situação instalada novamente. Eu temo por isso. Eu sou um verdadeiro servo de Deus. E como verdadeiro servo de Deus, eu zelo pela igreja. E abrigo no meu coração esse temor por sua saúde espiritual. As aplicações que podemos extrair disso, em primeiro lugar, aplicações relacionadas ao texto, não necessariamente à lição central, mas ao texto como um todo. A primeira aplicação: não acredite em homens que se dizem apóstolos hoje. O apostolado tinha credenciais próprias. Em Hebreus 2, 3 e 4, nós vemos as credenciais do apostolado. Muitos falsos apóstolos existiam já nos dias do apóstolo Paulo. E não é diferente hoje, hoje também tem falsos apóstolos. Não acredite nessas pessoas. O apostolado foi exercido apenas por 12, no máximo 13 pessoas. Não há apóstolos hoje. Vejam, Hebreus 2, versículos 3 e 4 mostram, mais uma vez, as credenciais do apostolado. Diz assim o versículo 3: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Esses que a ouviram são os apóstolos. Ela foi anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada aos crentes hebreus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos. E aí, o versículo 4 diz como: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Estes são os sinais do apostolado. Quando os apóstolos pregavam, eles confirmavam a mensagem por meio destes sinais, de modo que estas eram as credenciais. Se alguém diz que é apóstolo, é mentiroso, porque evidentemente essas credenciais não estão mais em vigor nos dias modernos. Em segundo lugar, realize o seu papel na igreja debaixo do poder de Deus. Tudo que eu preguei hoje, os irmãos devem estar pensando, esse sermão é para o pastor, né? Podia pregar só para ele. Esse é um sermão para os homens de Deus, para os líderes da igreja. Não é um sermão para nós. Então o pastor poderia pregar isso para o espelho e tudo certo. Mas na verdade, todos nós temos um papel como homens e mulheres de Deus dentro da igreja. E o pastor, diz a Bíblia, deve ser um modelo para o rebanho. Sabe o que significa isso? Que aquilo que o pastor é, a igreja também deve ser. Para que serve um modelo? Para ser imitado. Então, tudo que foi dito aqui sobre o homem de Deus, o pastor, é aplicável a todos que estão aqui nesta manhã. De modo que realize o seu papel na igreja debaixo do poder de Deus. O que você realiza aqui? Quais são suas obras aqui? Qual é seu ministério aqui? Quais são suas atividades aqui? Se você não tem nenhuma, já dá para se preocupar bastante. Se você tem, tem aqui uma outra preocupação. E a preocupação é, faça nada que não seja pela força, através da força que lhe supre. Realize seu papel na igreja debaixo do poder de Deus. Nada que seja realmente valioso pode ser feito sem a força que ele supre. Nós somos servos de Deus. Tudo que você for fazer na igreja, faça debaixo do poder dele. Senhor, me dê forças para que esse trabalho tenha efeitos sobrenaturais. Não é só um boletim que eu vou entregar. É um serviço do Senhor. Que essa entrega desse boletim seja usado pelo Senhor para produzir efeitos sobrenaturais na igreja. Não é só um café que eu vou servir. Não é só isso. É um serviço dentro do reino. É um serviço de um servo do rei para o rei dentro do reino. De modo que eu peço, Senhor, eu peço que esse café que eu vou servir, de alguma forma, promova a edificação espiritual, sobrenatural, do povo de Deus. Para a sua glória. Não é só um café, é um ministério. Senhor, não é só um volume que eu vou aumentar. Não é só um botão que eu vou apertar no computador. Não é só uma lâmpada que eu vou acender ou que eu vou apagar. Não é só um banco que eu vou limpar. Não. Vai muito além disso, meu serviço. Eu vou realizar uma obra no poder dele. Não é só uma aula. Não é só um relatório financeiro. Não é só uma atividade social com as irmãs ou com os irmãos. Não é só uma visita. Vai muito além disso. É uma obra do servo do rei, para o rei, dentro do reino. Senhor, faça com que essas coisas tenham efeitos sobrenaturais na igreja. Faça com que esses trabalhos transformem o coração dos homens para a sua glória. É essa a visão do servo de Deus. É essa a visão que você deve ter. Terceiro lugar, já falamos sobre isso, faça da igreja um alvo de seus benefícios e não somente uma fonte deles. Busque oferecer. Como a igreja pode ganhar mais comigo? Essa é a pergunta. Não é a pergunta, o que a igreja pode me dar? É o contrário. Como a igreja pode ganhar mais comigo? O que eu posso fazer mais por ela? A mais por ela? Essa é a pergunta que que nós devemos fazer, essa é a postura do servo de Deus. E por último, relacionada à última lição, da preocupação do apóstolo Paulo com a saúde espiritual do povo, empenhe-se por criar na igreja um ambiente que reflita saúde espiritual. Isso depende de cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que está aqui tem essa responsabilidade de criar na igreja um ambiente que reflita saúde espiritual, livre de intrigas e impurezas. Quem participa de intrigas? Os membros da igreja, os líderes da igreja, somos nós. Quem participa de impurezas? Os membros da igreja, os líderes da igreja, somos nós. De modo que quem são os responsáveis por abandonar essas coisas e criar na igreja um ambiente livre de intrigas e de impurezas? Somos nós. Então empenhe-se por isso. Não é fácil muitas vezes. Empenhe-se por isso. Empenhe-se para fugir de intrigas e impurezas, criando na igreja aquele ambiente em que o povo de Deus se sinta bem. O verdadeiro servo de Deus tem pavor dessas coisas. O apóstolo Paulo dizia: eu temo, eu tenho medo de chegar em Corinto e encontrar intrigas e impurezas. Isso me dá pavor, eu tenho medo disso. Você tem medo disso? De intrigas e impurezas? Ou você gosta disso? Ou você gosta de falar, de atacar, de divisões, de calúnias, de fofocas? Ou você gosta de impurezas, nódoas, sujeiras, desonestidades, imoralidades? É disso que você gosta? O servo de Deus não é assim. O servo de Deus tem medo disso. Eu temo, disse Paulo. Eu tenho medo de encontrar isso no meio de vocês. Se você é um servo de Deus, empenhe-se por criar na igreja um ambiente que reflita saúde espiritual, livre de intrigas e impurezas. Irmãos, nós temos que nos preocupar mais com a igreja em que Deus nos colocou. Temos que ter uma preocupação mais intensa. Quando nós lemos esse texto, eu fico imaginando que espaço sobrou no coração do apóstolo Paulo quando ele pensava na igreja de Corinto. Que espaço sobrava? Nenhum. Ele tinha um amor tão grande por aquela igreja, e uma igreja ruim. Uma igreja ruim. Não era uma igreja maravilhosa. Não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja que ele chegava, tinha festa, tinha bolo. Ah, o Paulo chegou. Vamos levantar uma oferta para ele. Vamos fazer um bolo, uma festa. Quem vai hospedá-lo? Todo mundo de mão levantada querendo hospedar. Vamos levá-lo para passear em Corinto, conhecer aqui, fazer um tour turístico. Não. Não. Era uma igreja ruim. Igreja ruim, teve tristezas ali, foi afrontado, desrespeitado ali, ele era caluniado ali, não recebia ajuda de ninguém ali. Mas não havia espaço no coração dele para mais nada quando ele pensava naquela igreja. Eu estou dizendo isso, isto sai fora do nosso sermão de hoje. Eu estou dizendo isso porque há irmãos no nosso meio que não têm interesse nenhum pela igreja em que Deus o colocou. Nenhum. São indiferentes, distantes, não se preocupam com as lutas, com as dores, com os problemas, com as dificuldades que enfrentamos. São pessoas distantes. Totalmente distantes. E esse tipo de postura não é, à luz do Novo Testamento, de textos como esse que lemos, não é a postura do servo de Deus. Estes irmãos, no nosso meio, indiferentes e distantes, não são somente irmãos indiferentes e distantes. São crentes que não são, em hipótese alguma, servos de Cristo. Não.
usam. Servem-se a si mesmos. A si mesmos. Aos seus interesses. Aos seus confortos, aos seus prazeres. Enfim, qualquer outro interesse que lhe diga respeito. Mas não são servos de Cristo. O servo de Cristo tem zelo pelo povo de Cristo. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu te amo. A resposta de Jesus foi: então, apascenta as minhas ovelhas. Porque a maior prova de que você me ama, a maior prova de que você é meu discípulo, a maior prova de que você me obedece, de que você é um servo meu, é essa: se preocupar com as minhas ovelhas que estão lá na igreja em que eu coloquei você. Se preocupar com as ovelhas por quem eu morri. E apacentá-las, protegê-las e amá-las. Porque se você não faz isso, se você não se preocupa com as minhas ovelhas, essa sua palavra, essa sua declaração de que você me ama, não passa de uma declaração vazia, morta, sem sentido e mentirosa. Você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado pelo texto que lemos e estudamos. E suplicamos a sua bênção sobre nós, para que sejamos verdadeiros servos de Cristo. Que, ó Deus, em nós haja prazer em realizar uma obra debaixo do seu poder. Que não confiemos no nosso braço ou nos nossos talentos, mas confiemos no seu poder e nos alegremos quando percebermos o seu poder se manifestando no nosso meio e através de nós. Livra-nos, ó Deus, do desejo egoísta de sermos servidos pela igreja, mas que, ao contrário disso, tenhamos disposição intensa em dar de nós mais do que receber. Ó Deus, ajuda-nos para que tenhamos temor. Temor pela saúde espiritual da nossa igreja. Que trabalhemos para livrá-la de intrigas e impurezas. E desse modo, ó Deus, encarnemos o ideal do verdadeiro servo de Cristo. Ajuda-nos nisso. Desperta-nos nessa direção, nesses sentidos, para que sejamos úteis no seu reino, como servos verdadeiros, zelosos pelo seu povo. Ó Deus, pedimos isso, suplicamos essas bênçãos e fazemos. Em nome de Jesus, amém.